Ouvintes da Rádio Cabiúna, muito boa tarde. Falamos hoje com o Dr. Michel, ele que esteve presente na reunião do Consegue na última terça-feira. Doutor, uma reunião, digamos assim, produtiva, tendo em vista que foram abordados vários assuntos, né? Pouca gente, mas isso vai dar comunidade, né? A presença de cada um deles para que fortaleça novamente o Consegue. Como o senhor viu essa primeira reunião aí deste, podemos dizer, desse semestre aí? Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Foi com satisfação que, né, que nós comparecemos ontem à noite na reunião do Consegue. E até nos surpreendeu, né? Ultimamente não estava tendo muito quórum, muita presença, né, dos munícipes. Não teve também ontem, né, não esperávamos mais o comparecimento da população, que foram assuntos importantes, né, de debatidos. Isso é importante, a presença da sociedade para debater, cada um dar a sua opinião e trazer esse contato direto com as autoridades, né, as pessoas que, digamos assim, entre aspas, resolvem o problema, né, é muito importante. Então, o Consegue é um liame, né, entre a população e as autoridades. Eu acho que é importante a representatividade do Consegue. E foram debatidos assuntos bem importantes, como violência, né, contra criança e adolescente, contra as mulheres, o trânsito do município, uma possível instituição da Guarda Municipal, que é uma demanda nossa há muitos anos já, desde a gestão anterior do Consegue. Então, assim, são assuntos que surgem ali, que são debatidos, que podem solucionar vários problemas que temos hoje no nosso município, inclusive também não deixando de lado a situação das câmeras também, que é muito importante até para a segurança pública, né, principalmente para a Polícia Civil, nas suas competências institucionais.
Doutor, vamos começar devagar aí, né? Vamos começar abordando o assunto, primeiramente, da Guarda Municipal. O senhor destacou bem aqui também que já é uma luta, de anos, podemos dizer assim. Como que funcionaria essa Guarda Municipal? Como que poderia se adotar, implantar no nosso município?
Então, a Guarda Municipal, ela é uma competência do município, a sua instituição. Ela é uma equipe destinada à proteção dos bens e patrimônios municipais, né? Mas isso engloba uma série de coisas, desde uma fiscalização urbana, atua preventivamente com relação ao cometimento de crimes. E porque hoje nós sabemos que a equipe, né, das polícias de Bandeirantes, ela é bem reduzida. Não dá para estar em todos os locais a todo momento. Então nós temos essa visão de que uma equipe da Guarda Municipal, motorizada, ou de carro ou de moto, pode ajudar e auxiliar, né, suplementar o trabalho das polícias e, de uma certa forma, atuando preventivamente em alguns locais do município, iria ajudar imensamente. Então, realmente é uma demanda nossa já há algum tempo, e que, lógico, que não é a saída e a solução para todos os problemas, mas eu acho que agregaria, né, muito aos trabalhos da polícia, mesmo porque são pessoas do município que conhecem já as pessoas e atuariam de uma forma mais efetiva.
Isso se tornou, digamos que, tema da reunião, tendo em vista a questão do Parque do Povo, né, delegado?
Isso, exatamente. Foi abordado ali a eventual consumo de bebida alcoólica por parte de adolescentes, uso de drogas, barulho, né? Então, assim, nós acreditamos que essa atuação de um eventual guarda municipal iria, de alguma forma, prevenir, né, esse tipo de conduta. Lógico que não é, como eu disse, não é a solução, mas eu acho que é uma alternativa, né, eficiente a esse fato, não só no Parque do Povo, quanto também na guarda das escolas, das creches municipais, que estão sendo alvo de crimes patrimoniais, né, de furtos. Então, no meu entendimento, a Guarda Municipal iria auxiliar muito nesse sentido.
Ou seja, né, doutor, é uma questão de se implantar, de se estudar, levar em consideração isso, porque a gente vê que a situação, como o senhor mesmo destacou, não está fácil para as polícias, né? uma ajuda, já uma guarda municipal já ajudaria muito, né?
Isso, exato. Então, houve comparecimento do prefeito municipal, que entendeu a nossa demanda, vai buscar soluções. A gente sabe que tem um teto, né, de gastos com salário dos servidores, mas ele vai buscar alternativas, né, assumiu o compromisso de buscar alternativas aqui e solução para uma futura instituição. Então, eu acredito que nós temos as guardas municipais em outros municípios, até próximos aqui de Bandeirantes, temos ali o exemplo de Cambará, outras cidades mais perto de Londrina, temos uma guarda municipal excelente em Foz do Iguaçu, até com equipamentos melhores até do que das polícias, e mais modernos. Então, assim, logicamente, a gente sabe da diferença de recursos, né, de arrecadação dos municípios, mas houve aí o entendimento do prefeito na busca de soluções para essa finalidade.
O senhor destacou em recursos, aí me lembrei da questão das câmeras, né, da nossa cidade. Como que pé está, né? Que pé que está aí tudo isso aí, doutor?
Então, na verdade, o que nós temos conhecimento é o que é repassado aqui que foi repassado aqui pelo Conseg, é que está tendo uma licitação para a reativação das câmeras e o aumento do número de câmeras também de monitoramento aqui do município, da área central, principalmente do município, mas nós, sugestão nossa de colocação dessas câmeras também, instalação das câmeras, tanto nas escolas, creches municipais, como eu disse, que estão sendo alvo de crimes patrimoniais. Então, seria uma forma de monitorar e de responsabilizar criminalmente esses autores. Então, está em fase de licitação. Nós acreditamos que essa reativação se dará até o final do ano, dessas câmeras que já estão instaladas, e o aumento das câmeras aí já no início do ano que vem, já atuando de forma efetiva em nosso município, auxiliando aí tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil nos seus trabalhos.
Porque isso faz falta, né, doutor?
Ah, demais. A gente sabe que hoje em dia é essencial, é primordial, principalmente você levar ao Poder Judiciário as provas cabais, né, do envolvimento das pessoas, dos responsáveis pelos crimes, não só patrimoniais, mas também tráfico de drogas, prevenção prevenção e também elucidação de crimes de homicídio, violência doméstica e familiar. Então, nós sabemos que a utilização e essa ferramenta, a utilização dessa ferramenta do monitoramento de câmeras é primordial para o esclarecimento de crimes e colocar aquele suspeito na cena do crime, né? Então, é uma ferramenta essencial para a investigação, e nós acreditamos que vai ser reativada aqui no município de Bandeirantes num prazo breve.
Doutor, outro assunto de suma importância foi destacado, foi a questão do abuso da mulher. A gente sabe que isso é um assunto complicado, um assunto muito, podemos dizer, sensível, e que tem que ser debatido, tem que ser levado em consideração, principalmente com mulheres menores, ou seja, menores de idade. É uma questão muito importante, tem que tomar muito cuidado para debater isso, mas tem que ser debatido, né? Tem que levar isso aí à comunidade de uma forma geral, né?
Isso, acho que a orientação, né, nunca é demais, né? Eu acho que sempre a gente tem que bater, porque nem sempre, por exemplo, essa nossa entrevista é uma série de pessoas, né, centenas de pessoas vão vir, mas teria que atingir um número maior todos os dias. E eu sei que a rádio não tem como colocar todo dia essa entrevista, uma orientação, alguma coisa. Então, se nós temos assim que debater todos os dias, orientar todos os dias, é um trabalho realmente incessante, um trabalho de formiguinha, para a gente conversar com as pessoas, com os envolvidos, com as vítimas, com os autores. Está sendo feito um trabalho muito eficiente aqui em Bandeirantes. Nós temos instituições e organismos já trabalhando de forma muito eficiente, mas nós vemos aqui e sabemos que os casos estão acontecendo, continuam acontecendo, não só em Bandeirantes, como no Brasil. Diariamente nós temos visto nos noticiários aí crimes violentos envolvendo mulheres e crianças, enfim. E esse é um tema que tem que ser debatido, repisado, principalmente agora trabalhando junto às crianças e adolescentes, que eles vêm numa nova dinâmica. Hoje em dia a sociedade está mudando bastante e nós temos que chegar nessas crianças, as pessoas que já são adultas, já tiveram a criação, já têm os seus traumas, já têm a sua... Né, seus momentos, já tiveram seus momentos. Então agora o nosso trabalho está sendo focado nas crianças e nos adolescentes, buscando e aí um esclarecimento, uma orientação do que é aceitável, do que é certo, onde o seu corpo é seu, não, ou seja, vários motes estão sendo criados, e para esclarecer, orientar todas as pessoas, principalmente crianças e adolescentes, com relação aos abusos, às violências domésticas, né, aos vários tipos de violência. Tem a violência física, tem a violência patrimonial, a violência psicológica. Então nós temos, muitas vezes você é vítima e nem sabe. Então cabe a essas instituições, esses organismos, passar essa orientação, e tem que ser um trabalho, tem que ser repisado, tem que ser diário, porque muitas vezes uma orientação não abrange todo, né, todas aquelas pessoas que deveria. Então esse é o trabalho incessante, não só do CONSEG, como do Ministério Público, da Polícia Civil, Polícia Militar no seu trabalho também desenvolvido. Então, mas Bandeirantes está bem representada nesse sentido, muitas iniciativas estão sendo tomadas, e eu acredito que a tendência é que isso diminua nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo.
O senhor destacou muitas questões de violência, mas hoje podemos frisar também a questão violência cibernética. Hoje ela está na mão de todo mundo, está em contato com todo mundo, que cada um aí tem essa questão de saber como que se lida com isso tudo, né, doutor Michel?
Isso, é muito difícil porque é uma coisa nova, né? Nós não sabemos nem muitas vezes identificar qual crime está sendo cometido ali. Já há jurisprudência nesse sentido do estupro, do estupro digital. Muitos tribunais estão entendendo dessa forma. Mesmo à distância, há possibilidade da ocorrência do crime de estupro, por exemplo, um abuso, uma violência, como você falou, mas essa aí é a dificuldade, é porque o criminoso muitas vezes pode estar até fora do país, né? Então há essa dificuldade de uma responsabilização criminal, e muitas vezes as polícias não estão, de uma certa forma, equipadas suficientemente para esclarecer esses crimes. Mas nós estamos buscando isso aí, a participação da vítima é primordial nesse sentido, né? E não só essa violência, mas também os crimes cibernéticos, né? Estão os golpes, né? Os crimes patrimoniais de forma digital estão em muita, né? Está sendo a ocorrência, está sendo muito reiterada, principalmente os golpes, né? Em nosso município houve um aumento significativo. Então nós estamos trabalhando também nesse sentido, de buscar ferramentas para responsabilizar essas pessoas no cometimento desses crimes.
Por fim, a importância do CONSEG, a comunidade vir trazer as reclamações, podemos dizer dessa forma, né, doutor, as reivindicações, para que possamos ser uma sociedade um tanto quanto mais sossegada, mais tranquila, né?
Exato, esse debate, é como eu disse, o CONSEG é essa ponte, né, de ligação entre a população e as autoridades, né, responsáveis não só pela segurança do município, mas também pelo todo um bem-estar social, né? Então, o CONSEG faz esse excelente trabalho de um tempo para cá, já com o presidente, o doutor Thiago, e continua com essa intenção. Então, assim, os debates são muito interessantes aqui no CONSEG. Eu convido mais uma vez a população a comparecer para apresentar suas opiniões, né? E esse, como eu disse, é uma ponte de ligação entre a população e as demandas da população em relação à segurança pública, né? Com as autoridades. Então é um trabalho excepcional, digno de reconhecimento, e que Bandeirantes está bem representado pelo CONSEG, é muito atuante, ele busca realmente salvaguardar a população de todo o bem-estar que ela precisa.
Doutor, muito obrigado.
Eu que agradeço o espaço, o Lúcio e a Rádio Cabiúna, E convido mais uma vez a população a comparecer às reuniões do CONSEG, que são realizadas toda segunda, terça-feira do mês. A próxima reunião será no dia 10 de setembro.
Ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o Tiago, ele que é o presidente do CONSEG, vai falar para a gente sobre essa reunião que aconteceu ontem. Tiago, a gente, como eu próprio destaquei com o Dr. Michel, reunião muito proveitosa, entretanto poucas pessoas, e a importância da presença, a importância de estar, né, sabendo que pode ser melhorado na nossa cidade, é a comunidade que falta, né? Então, ou seja, tem que participar, tem que trazer as demandas para saber como que está a questão de segurança, não somente a segurança, como nós podemos destacar, polícia militar, polícia civil, mas sim da segurança da sociedade de uma forma geral, né? A importância de cada um estar presente, né? Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Obrigado pela presença de vocês na reunião lá ontem. Foi muito bom. A gente fica feliz de ver os órgãos de comunicação aqui, porque são vocês que vão difundir o que acontece aqui para a comunidade, para eles terem ciência, né? Conhecerem o trabalho do CONSEG. A gente tem notado, assim, depois da pandemia, a participação da sociedade no geral, não só no CONSEG de Bandeirantes, ela diminuiu muito. Né? E a gente quer tentar reaproximar a comunidade do CONSEG por conta da importância, né, que ele tem para a comunidade, né? Esse trabalho de aproximação da comunidade com as polícias, com as outras instituições que visam, né, garantir a segurança, como se disse, não só a segurança policial, né? Segurança na área de saúde, educação, dentre outras tantas, né, que realmente a gente quer ver, né, funcionando. A reunião foi muito proveitosa, foi muito produtiva. Né? Hoje pudemos discutir assuntos, por exemplo, com a criação do Comitê Antidrogas, né, aqui no município, que é alguma coisa que já está em andamento há algum tempo, né? Podemos até cobrar o prefeito hoje, que esteve presente aqui, né, da agilidade disso. Sabemos que precisamos de políticas públicas municipais com relação ao combate às drogas, não só ao combate, mas também à prevenção, né? A gente vê um aumento muito grande do envolvimento de jovens, né? Já no pré-adolescência, ali, adolescência, usando drogas, mas não só isso, também traficando, né? Então é algo assim que a gente realmente arrepia, né? Só de ver. E a gente que está aqui, a gente vê muito, né? Na prática isso acontecer. Então assim, queria reforçar o convite, né? Para a comunidade, venha uma reunião do CONSEG, venham ver como ela funciona. Né? Como que é o trabalho do CONSEG, né? Que essas reuniões é uma parte do trabalho, então, o trabalho de bastidores, né? CONSEG ele sempre está 24 horas à disposição da comunidade para ouvi-los, né? Suas necessidades, para poder orientá-los, conduzi-los, né? Aonde eles possam receber o auxílio que eles precisam, né? E assim, o CONSEG existe em prol da comunidade. Então assim, a gente só existe porque a gente quer aproximar a comunidade das instituições para melhorar a segurança pública aqui no município. Então, essa é a necessidade, é o anseio nosso de ver a comunidade mais próxima aqui do CONSEG.
E você destacou até mesmo a possibilidade de fazer algumas reuniões pontuais em localidades distintas. Isso seria interessante para levar ao conhecimento também das pessoas que às vezes não têm como chegar até o CONSEG, né? E o CONSEG ir até elas, né?
Isso foi uma sugestão do CIR, né? Já foi feito no passado em outras gestões aqui do CONSEG. Eu particularmente não conhecia esse fato, mas assim, eu achei muito interessante. Já hoje na reunião nós definimos que vamos fazer ações, né? Reuniões pontuais, né? Reuniões do CONSEG em alguns bairros, em comunidades de bairros, né? Associações, para realmente aproximar o CONSEG das pessoas, para eles verem, opa, o CONSEG ainda existe, ele está funcionando, então vamos lá, né? Então a gente vai dar esse passo, né? Já que a gente está vendo esse distanciamento da sociedade, então nós vamos dar esse passo para nos achegar mais a eles, para que eles possam, no segundo momento, né, retornar e voltar, né, aquela confiança que tinha no CONSEG e participarem das nossas reuniões. Realmente vamos dar esse passo aí nos próximos dias.
Tendo em vista que tem que ser passo a passo, né? A gente não queira jogar tudo de uma vez, né? Tem que ser passo a passo, gradual, para que isso fortaleça, né? A gente planta para depois colher, não vai colher antes de plantar, né?
Isso, é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai fazendo aos poucos, recuperando a confiança das pessoas, elas também relembrando, né? Opa, consegue tá aí, né? Ele continua ativo. A pandemia deu uma distanciada de todos nós, né? Não pudemos ter reuniões presenciais durante um longo período. Talvez essa seja a razão, né? Desse distanciamento. Mas estamos aqui, estamos ativos, trabalhando e ansiosos, né? Para poder ajudar a comunidade no que eles precisarem.
Tiago, quero agradecer a sua participação. Colocamos a Rádio Cabiú na disposição.
Obrigado, Lúcio. Vocês são uns parceiraços nossos aí de longa data já. Agradecemos a presença de vocês. Só relembrando de novo, né, a próxima reunião, dia 10 de setembro, contamos também com a presença de vocês aqui conosco. Obrigado.